Começa agora o podcast que leva o futebol além do 4-4-2. Está no ar o Toró Tático.
Vamos começar, amigos. Vamos falar do Parazão. A gente acabou de ter um jogo aí entre Bragantino e Remo. O Remo levou a melhor por 1-0 com o gol do Emerson Carioca. O gol foi no finalzinho do jogo. Esse foi o jogo de ida. O jogo de volta é no domingo, dia 7, às 4 da tarde, no estádio do Mangueirão. Os ingressos já estão disponíveis aí. E esse jogo teve um campo bem castigado, né? A gente pode falar mais sobre isso. Horrível, né? Não dá, acho que... É porque... Certeza que estão falando sobre o desempenho, né, e o campo. A gente pode separar isso aí, porque com certeza interfere nisso, mas eu acho que os times ficaram devendo muito também. E foi em base nisso, né? E aí, amigos, tudo bem?
Matheus e Nix, tudo certo. Cara, o gramado tava demais. Acho que dado... as condições ali, eu escorremos correto ali, aproveita a bola parada.
Pois é. É, né? Vai falar mais sobre isso. O Bragantino tem essa questão com a bola parada. E, Alessandro, tu pode falar pra gente a escalação do time do Remo?
Sim, Nixon. O Remo foi com o Vinícius no gol, o Giovani que com o Barça agora ele tem sido titular constantemente. Aí na dupla de zaga foi o Kevin, o Marcão e o Rafael Jansen, ali na lateral esquerda. Uma trinca ali de meio-campistas, o Yuri, o Djalma e o Dedeco. E o Douglas Parker como meio, mas caindo um pouco pelos lados.
Caindo meio que pela direita, né? Ele fazendo ali.
É, mais pela direita.
Isso. Deu uma invertida também com o Gustavo, outro titular. E o Edno ali mais de referência.
Pois é. Aí o decorrer do jogo entrou o Mário Sérgio, o Diogo Sodré e o Emerson Carioca. Depois a gente fala mais sobre a entrada deles. E Matheus, a escalação do Bragantino pra gente.
O Bragantino perdeu esses dois volantes, o Capanema e o Paulo de Tarso. Então ele teve que jogar com dois volantes considerados reservas, entre aspas, né? O time foi com Axel, Bruno Limão, Romário, Gabriel Gonçalves e Esquerdinha ali na defesa. O Keoma e o Eneilson ali numa espécie de linha de volantes, com o Marco Goiano um pouco mais à frente deles. O Luquinha caindo pela ponta direita e o Fidelis ali pela ponta esquerda. O Fidelis muito mais aberto que o Luquinha e de centroavante o Tony Love ali. A gente pode separar, diferenciar, né, o Tony Love do Edno. O Edno é um cara um pouco ali mais de mobilidade mesmo, o Edno participava mais da construção. E o Tony Love não, é um cara mais de finalização mesmo, de jogada, de definir as jogadas de fato.
Pois é, e as substituições lá do Bragantino foram o Mauro Juruteua, o Rafinha e o Arian. Amigos, a gente pode separar o jogo pelos dois tempos, né, que realmente teve uma diferença ali. Eu acho que até no segundo tempo teve um jogo melhor. E no geral, assim, o que vocês acharam do jogo?
Cara, eu achei que o jogo... No início ele foi muito ruim, muito ruim mesmo. Eu até esperava, mesmo com o gramado do jeito que tava, que era 70% gramado, 30% areia e lama ali, eu achei que poderia ter sido melhor. Eu achei que o Remo segurou muito a bola na linha de defesa, o Bragantino não pressionou tanto e... ficou nisso, né? Basicamente, ficou o Remo segurando a bola ali, tentando lançamento longo, o Bragantino pegando, tentando lançamento longo e ninguém ia pra frente, ninguém conseguia construir de fato. Então acho que o...
Muito erro de passe também, né?
Sim.
Às vezes era mais chutão do que passe longo.
E era muito... Não sei se foi bem assim, mas era muito lançamento ali pra ver o que ia dar, né? Eu não vi muito construção ali com os lançamentos, não vi muito os times se armando
pra... A bola ali na frente pra ver se o Edno ou o Tony Love...
É, isso.
Uma casquinha
aí,
pra ver se... Pra ver o que dava ali com aquele gramado também.
Então por isso que eu acho que no primeiro tempo foi muito ruim, E no segundo foi bem melhor. Eu acredito que num jogo normal, entre aspas, inverteriam, né? O segundo tempo que os times foram mais pra cima, colocaram mais pressão, foi mais parecido com o início de jogo. E o segundo tempo, que foi mais ali um jogo mais truncado, o primeiro tempo foi um jogo mais truncado, mais de lançamento, não parecia mais final de jogo ali. Então foi meio estranha essa partida.
Pensa a mesma coisa, Lê?
Foi muito ruim. A gente fala que o jogador tem que entregar mais, assim, mesmo com a condição do gramado, mas acho que a condição do gramado, acho que a própria transmissão mostrou no início aquelas poças de lama. O repórter até pisou ali e tava. Ele quase deu uma atolada no pé dele. Então, pro cara pisar ali, correr ali naquela parte do campo era complicado. Então, trocar passes já era um negócio difícil. O Bragantino tentou um pouco. O Remo tentou, apostou mais na bola longa. Deu o que dava no Edno. Apostou na velocidade do Gustavo Ramos, que também. Não foi muito efetivo nesse tipo de jogada. Foi, no geral, foi bem ruim. No segundo tempo, achei que os dois times iam tentar algo mais, assim, mas pouco se viu. Segundo tempo ali, perto dos 30, 40 minutos, poucas jogadas. Ali, depois, mais o Remo que tentou o ritmo final, mas o próprio time do Bragantino estava bem cansado. O Remo também bem cansado, mas trocou as peças, acho que deu uma...
Deu
um final do jogo.
Mais, né?
Deu um... Ali o Emerson, o Sérgio.
A gente pode falar também, inclusive, como o time entrou em campo também, né? Discutir isso, o próprio Edno. Né? E o Matheus tem comentários aí, né, Matheus?
Já temos dois comentários aqui do Matheus Almeida e do F21. O Matheus falou que o Remo jogou bem apesar do gramado. Eu acho que o Remo poderia ter jogado melhor do que isso. Eu acho que... Apesar do gramado ser horrível, de verdade, acho que foi o pior gramado que eu já vi. Acho que eu já vi gramados muito ruins. Tirando aquele do Zinho Oliveira, que ali não tem comparação mesmo. Acho que o Remo poderia ter dado mais em alguns quesitos ali, como a transição, algumas participação mesmo, jogadores aparecerem mais. E isso vai muito do que o F21 falou aqui, que ele viu os jogadores do Remo evitando jogadas mais brutas, com medo de lesão. Eu acho que teve muito isso, sim. Principalmente os jogadores mais frágeis, entre aspas, ali, os jogadores mais de velocidade. Mas um jogador que eu acho que é quem deveria ter muito medo e não teve foi o Douglas Packer. Tanto que para mim ele foi o melhor da partida. Ele fechou a marcação bem, fechava ali a linha de 4 bem pela direita, ele desarmava, ele deu alguns bons desarmes no jogo. Então, mesmo jogadores correndo risco de lesão, quem teve ali um pouco mais de... Eu não gosto muito dessa palavra vontade, então eu gosto de usar intensidade. Quem teve mais intensidade quem quis jogar mais ali, quem entrou mais para jogar, conseguiu se sobressair em relação aos outros. Tanto que tivemos alguns jogadores e a gente nem escutou falar o nome, por exemplo, o Djalma. O Djalma apareceu pouquíssimas vezes.
Djalma, bem sumido no jogo.
O Dedeco, inclusive, a gente via ele correndo de um lado para o outro, mas ele não tocava na bola basicamente ali. Teve um lance até no segundo tempo que...
Teve um momento que os dois volantes, eles avançaram, que o Remo até conseguiu criar uma boa chance. Eu acho que faltou muito disso.
Sim,
também pro Remo.
Foi no final do primeiro tempo, se eu não me engano. Mas...
Foi o que o Edno segurou ali, chegou o Djalma, o Dedeco. O Dedeco até atacou o espaço, mas...
Eu acho que era a estratégia do Márcio, né? Talvez, não sei, em campo não tenha funcionado, mas eu acho que era a estratégia. Só que realmente eu não vi eles avançarem muito.
Eu acho que... Eu percebi realmente que podia ser uma estratégia isso, de os volantes não aparecerem tanto ali. No segundo tempo, quando o Dedeco se aproximou do Marcão, que o Marcão até pediu pro Dedeco parar, pro Dedeco avançar, que o Marcão tentaria um lançamento longo. Então, realmente
acho que... Marcão que não sabia o que fazer, né? Pra quem tocar, é até engraçado, ele fazia com as mãos, né? Gesticulava e não conseguia achar ninguém, linha de passe,
eu
nem nada.
Eu achava que isso era um problema do meio campo do Remo, individual mesmo, dos jogadores não aparecendo. Mas depois que eu vi esse lance no segundo tempo... Eu acredito que poderia até ser algo pensado, dos jogadores avançarem mais para o Remo ter mais homens lá na frente, e aí sim ganhar no lançamento longo, como o Ale falou, dar uma casquinha ali com o Edno. Só que o Edno não estava bem para isso. Na minha opinião, o Edno foi o pior jogador do Remo na partida, e não era para ele jogar esse jogo, não tinha como, por três motivos, pelo menos. O Emerson Carioca vinha bem, querendo ou não, Emerson Carioca faz aquela função do Edno ali. Tinha feito o gol na partida anterior, já tinha aparecido bem. Inclusive, ele tinha sofrido o pênalti, que foi, originou o primeiro gol do Remo. O Edno não vinha bem na temporada. O Edno não conseguiu ter uma boa temporada lá no Tubarão. E o gramado estava muito ruim para o Edno jogar. Não tinha como o Edno jogar naquele gramado ali, porque ele é um jogador mais técnico. Ele é um jogador que é para dar um toque curto, avançar, dar um lançamento longo. E não dava para ele fazer isso.
De matar?
Oi.
Eu vi o, principalmente no primeiro tempo, o Remo muito recuado. Então, estava realmente todo mundo recuado e o Edno saía muito da área. Só que para chegar depois na área, ele não tinha velocidade, assim. Não acho que nem condições físicas.
Ele não estava muito em forma, né?
É. E dá para ver mesmo isso, né? Que ele não está em forma, assim. 100% pelo menos dá para ajudar para a gente falar, mesmo com gramado.
E eu acho que... E essa parte física do Edno prejudicou muito, porque esse era um jogo físico. Quando eu vi a escalação do Remo e eu vi a condição do gramado, acreditei muito que o Djalma e o Dedé iam se sobressair, porque eles são jogadores físicos, são jogadores mais intensos ali, mas eles não apareceram. E o Edno, que não é um jogador desse tipo, ainda estava mal fisicamente, aí sim que foi complicado para ele conseguir, porque não tinha condições dele ali apresentar um bom futebol, não tinha campo para ele jogar ali. O Remo também não construiu o suficiente, não tinha tanta aproximação, então acho que faltou... O jogo do Edno foi ruim e o jogo pro Edno foi ruim também. Então acho que por causa disso o Remo se prejudicou muito nessa estratégia de ficar usando lançamentos longos, porque eu não tinha um jogador para isso e quem tava lá não tava tão bem assim.
E Alessandro, a gente não pode também atribuir isso ao Bragantino, porque a gente sabe que o Bragantino tem uma característica de pressão, né? Que eu acho que até faltou um pouco mais isso, pegando também o campo assim, se pressionassem mais em cima, eu acho que o Remo teria bem mais dificuldade. Mas também eu vi o Remo um pouco recuado, então acho que isso foi o Bragantino que recuou o Remo ou então o Remo mesmo que teve essa postura?
Ale, teve um pequeno problema aqui no som dele. Sumiu igual o Djalma no primeiro tempo.
É, caiu na lama, coitado.
Enquanto o Ale não volta, eu posso falar aqui um pouco que eu acho que
sim,
muito disso foi pela ausência do Capanema e do Paulo de Tarso, porque... Eles são jogadores mais intensos mesmo, acredito que... O Eneilson, pra mim, ele entrou muito pra marcar o Douglas Parker ali, pra realmente travar o jogo do Douglas Parker e não aparecer tanto. E o Keoma é um cara mais... É um meia que joga mais recuado, né? Ele é um cara... É um cara que é pra participar mais da construção, então ele não tem tanta força, assim. Não tem tanta marcação em cima do adversário, quanto tem o Capanema, quanto tem o Paulo de Tarso. Então acho que faltou muito disso por conta da ausência desses dois jogadores. E também eu vi muito, como o Bragantino é um time que joga muito nessa marcação-pressão, um time que joga mais nessa de roubar a bola no campo adversário mesmo e ter gente ali, como ele não fez isso, o Tony Love acabou ficando isolado em alguns momentos. Eu via muito o Bragantino claramente ali no 4-1-4-1. Nessa imagem aqui, o Keoma se aproximava ali do Marco Goiano, então ele fazia essa linha de 4 com o Lucchini com o Fidelis, e a gente via isso, só que essa linha estava distante do Tony Love, então às vezes ele ficava isolado ali na frente, isso faltou um pouco isso no Bragantino também, essa aproximação dessa linha de 4 para dar essa aproximação mesmo, para dar essa superioridade numérica ali, tanto que muitas vezes a gente via o Fidelis contra dois jogadores, o Tony Love contra dois, três jogadores, isso foi um grande problema do Bragantino.
Vimos alguns... O Fidelis ali na finalização, né, deixou um pouco a desejar alguns lances. E, Alessandro, tu acha que faltou mais pro Bragantino pressionar o Remo, assim?
Acho que faltou. Era uma característica ali do Bragantino no campeonato. A gente viu muito aquele jogo contra o Paysandu, aqui na Cruz, ficou marcado.
Sim.
Basta muita gente ali com aquela marcação pressão lá, estilo Klopp com o Matheus Gomes. E conquistou boas vitórias ali durante o campeonato. E eu acho que faltou mais ali, que o Remo tava com, não sei se é dificuldade, mas ou uma aproximação mais dos volantes para começar a construção da jogada. Ali tu viu o Marcão ali, vendo os braços ali, pedindo pra galera voltar ali para ajudar na saída de bola. E tipo, o Tony Love, o Marconiano fazendo aquela pressão em cima, o Fidelio marcando alto, pressionando, acho que poderia botar perigo ali na defesa do Remo.
Pois é. O Remo que teve um segundo tempo diferente, né? Acho que as duas equipes entraram melhor no segundo tempo. Não sei se vocês concordam com isso. A gente teve um jogo até melhor, esquecendo um pouco essa parte do gramado, do campo. Vocês acharam o segundo tempo também melhor, tecnicamente até?
Eu achei que foi melhor muito por conta dessa intensidade maior que os times colocaram, né? Porque... acho que os dois times perceberam que dava pra ganhar, um dava pra ganhar do outro, então eles foram pra cima, eles foram pra tentar a vitória mesmo. E nisso acabou que teve mais aproximação dos dois lados, a gente chegou a ver o Remo com mais homens no ataque do que tinha. O Bragantino também, o Esquerdinha começou a participar mais do jogo com os lançamentos longos, com os lançamentos direto pro Fidelis ali, então a gente começou a ver mais dos jogadores de qualidade mesmo, que é o que faltava ali. Na parte do Remo, eu acho que o jogador, se eu não me engano, o Mário Sérgio, quando ele entrou ali, deu uma modificada ali, querendo ou não, ele deu um pouco de gás a mais. Todas as alterações, né, acho que a gente pode falar das alterações já, deram ali realmente aquele gás, e realmente era o que o jogo precisava. Muitas vezes substituição assim não muda muito a condição do jogo, é muito só para trocar um jogador. Mas nesse jogo, que o físico realmente é o que eu acho que é o que mais importava, o físico, a apresentação, a intensidade, quando as equipes fizeram as alterações, deu um pouco de melhora ali, melhorou um pouco, percebeu mais os jogadores se aproximando, os jogadores mais atacando mais, mas também a gente percebeu que a diferença dos jogadores que não estavam tão ligados com os jogadores que estavam ligados na partida. A gente pôde perceber isso inclusive no lance que originou o gol, né, que foi lá pro realmente no penúltimo lance do jogo, porque o último foi o gol, que era uma bola do Bragantino, mas um jogador do Remo caiu, se não me engano era o Gustavo, que foi ser atendido, ou foi um jogador do Bragantino, aí o árbitro deu bola ao chão. Nessa bola ao chão, a bola tava na defesa do Bragantino, todo mundo já esperava que ia acontecer ali de um chutão, da bola do jogo acabar, só que aí o Romário tocou pro Bruno Limão, o Bruno Limão devolveu, o Romário não tava tão ligado nessa devolução, e o Douglas Parker tava, o Douglas Parker foi intenso, conseguiu roubar a bola, isso aos 50 minutos, o Douglas que marcou o jogo todo pela direita praticamente. Então, nessa roubada de bola o Douglas cruzou e o Romário salvou, mas aí no escanteio o Sodré mandou na área e o Carioca fez o gol. Então, essa intensidade que faltava no primeiro tempo, me pareceu um jogo muito que... Geralmente a gente vê o discurso do treinador de estudar o adversário com 15 minutos do primeiro tempo ali para ver o que faz. Me pareceu que os dois times se estudaram por 45 minutos ali. Parecia que um tava meio que com medo do gramado, o outro com medo do adversário, então me pareceu um pouco disso. O F21 mandou aqui que o Dedeco, só Jesus na causa. Eu sou um cara que gosta do futebol do Dedeco quando ele apresenta bem, mas ele não vem apresentando bem essa temporada. E hoje, mais uma vez, que era um jogo pra ele...
Perdeu um gol, não foi?
Inclusive ele... Se ele... Pode falar, Ale.
Se ele acertasse, aí a crítica ia ser outra em relação a ele.
E eu acho que, inclusive, foi mais... Vamos dizer assim, a habilidade do Axel em fechar o ângulo ali. O Axel que já tinha feito uma baboseira, quase entregou o gol, né? Mas aí nessa bola do Dedeco ele conseguiu fechar. Mas no jogo todo o Dedeco não apareceu novamente. Eu acho que as características dele são muito importantes para um time que quer jogar desse jeito, com o Edno saindo da área. Acho que o primeiro lance do jogo foi um lance assim, que o Edno saiu da área e o Dedeco chegou na área antes do Edno. Então, eles fariam aquela jogada de infiltrar. Só que não deu certo, não vem dando certo essa temporada. Então, acho que essa questão do Dedeco é muito mais por... Não tá dando mesmo. É comum jogador ser irregular, um comum jogador ter uma temporada boa, outra ruim, mas essa temporada do Dedeco não tá boa de jeito nenhum. Eu não acho que ele tá apresentando futebol horrível, como muita gente gosta de falar, mas não tá nem perto de ser um futebol bom, porque se fosse bom...
Se ele faz o gol, ele infiltraria, né, ia pisar na área e obviamente faria o gol. Vocês acham que mudariam a avaliação dele? Ficaria essa imagem, ah, e realmente infiltrou, fez o gol lá, o que esperam dele?
É, a avaliação justamente que ele está fazendo o papel que é dito que ele faz, ele tem essa característica. Então, se ele pisa e recebe e faz o gol, tá aí. Ele fez o papel dele. Então, esse gol pode até daria uma confiança para ele fazer isso mais vezes, e a bola chegar nele, e tudo isso muda.
Pois é. E acho que a gente pode falar um pouco também agora do Márcio, do técnico do Remo, que nesses 4 jogos agora, o que vocês já podem tirar, assim, que dá para tirar dele, que é uma marca dele, que é de positivo ou até de negativo?
Eu não sei se é positivo ou negativo, a gente vai ver durante a temporada, mas eu acho que ele conseguiu, pelo menos até então, mostrar um futebol um pouco diferente do Netão, mas não tanto assim. Ele conseguiu ali manter algumas características do Netão, o que é normal, mas muitas vezes um treinador chega, às vezes quer botar todas essas características, quer mudar tudo. Ele conseguiu meio que equilibrar isso, tentando colocar características dele, como um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de manutenção mesmo ali, de troca de passe. Só que hoje não foi um jogo desse tipo, hoje foi um jogo muito mais parecido com o jogo do Netão, que era aquele jogo de lançamento longo, que era aquele jogo que muitos consideravam feio, mas entre o que ele já apresentou, acho que dá pra gente falar da mobilidade dos atacantes, mobilidade no geral, dos meio-campistas e dos atacantes. A gente vê muito, hoje inclusive, o Dedeco e o Djalma trocaram de posição muitas vezes. Dedeco chegou a fechar a linha de 4 pela direita, o Djalma chegou a fechar a linha pela direita também, às vezes o Djalma vira lateral direito e avança o Giovani. Então essa troca de movimentação, essa movimentação constante dos jogadores, essa troca de posição, acho que é algo bem interessante pensando para pro final da temporada mesmo já, porque o Remo tem jogadores de qualidade ali que precisam aparecer mais, como o Giovani mesmo. O Giovani é um cara que eu acho que ele tem um lançamento muito bom, ele erra passes simples assim, mas ele tem um lançamento muito bom, um cara que pode ter uma jogada que decide, mas falta alguma coisa ali nesse futebol do Márcio Fernandes, que é a... Peraí. Que essa, vamos dizer assim, essa estratégia, eu não gostei da estratégia que ele colocou hoje. Eu acho que pra mim a estratégia dele foi errada, de colocar o Edno. Não era jogo pro Edno de jeito nenhum. Mas ele conseguiu meio que corrigir nas alterações ali. Ele conseguiu dar um pouco mais de qualidade à equipe a partir das alterações. Então acho que tem pontos positivos e pontos negativos, sim. Mas no geral ele tá muito equilibrado ali. Eu não acho que dá pra falar que ele é um treinador muito bom, nem ele é um treinador que tá errando muito. Assim, pra mim ainda falta um pouco mais de tempo assim, pra avaliar se ele é mais positivo ou mais negativo.
Ale?
Não, porque quando pediram a cabeça do Netão foi que queriam um futebol diferente do... Falando aí que não mudou tanto, mas deu uma melhora, que o torcedor vê, tá diferente, tá melhor. Acredito que essa posse de bola, acho que tem que ser melhor trabalhada. Ele tá no quarto jogo agora.
Isso.
Então, a partir da Série C, chegou o reforço, o Ramírez, deve chegar mais gente lá pro final do Parazão. Então, mais esses reforços, mais tempo de trabalho, semana por semana, que lá a Série C vai ser uma semana de treino praticamente, para que vai ser aprimorado com o passar da temporada. Isso se diretoria vão ter essa convicção de manter ele até o final da temporada, né?
Pois é. E falando em destaques individuais, assim, vocês... Quem tu acha ali que... Quem tu gostou? Eu gostei bastante do... Ali da linha de defesa ali. Eu acho que o Kevin jogou bem.
O Jansen jogou muito bem. Primeiro tempo ali ele tava quase soberano ali no lado esquerdo.
Lembra que ele improvisado, né?
Ali contra o Fidelis, ele levou muita vantagem, pelo menos ali no primeiro tempo e no segundo tempo, mas Fidel escapou algumas, mas claro que não. Porcento ali, mas no que ele deu, ele foi muito bem. Fora as subidas no ataque dele, acho que ele acrescentou bastante. Na frente de ataque, eu acho que foi o Douglas Packer mesmo. Ele fechou a linha, tentou se posicionar, chamou o passe. É um cara que tenta ali.
Muita entrega, né? Muita necessidade mais assim do que realmente na técnica. E pro lado do Bragantino, olha, o que tu acha assim? Acho que a gente viu muito do Fidelis também, né?
Um destaque tanto um pouco do negativo, mas ele criou muita chance ali pelo lado esquerdo. Ele teve uma finalização, acho que no segundo tempo ali, que ele poderia esperar um pouco mais, dar um break, segurar, chegar os companheiros dele, chegar na área. Também essa tomada de decisão, que a gente fala muito.
Decisão, você sempre fala, né?
A gente fala realmente muito, mas é um negócio que... Tem que ser.
Mesmo se ele acertasse o chute perfeito ali, seria muito difícil ele fazer o gol, ainda mais com o Vinícius no gol.
É complicado, mas é o melhor jogador, tirando a dupla repa, eu acredito que é um dos melhores jogadores do campeonato, Fidelis, desde ano retrasado, dentro do Paragominas, ele vem se destacando. Acho válido se, caso o Remo, por exemplo, possa apostar ele no acompanhamento. Pode ser bem útil. Outro jogador foi o... Acredito que seja mais o Fidelis mesmo. Foi o que apareceu, assim.
Pois é. Em que situação tu acha que fica pro próximo jogo já? Pensando no próximo jogo, o que tu acha que o Bragantino pode fazer pra tentar reverter esse resultado? Eu acho que o Remo ficou bem confortável, se tu pensar que até o finalzinho realmente do jogo dava empate, e eu acho que o jogo aqui em Belém vai ser bem melhor, contando também
bem melhor jogado, né?
Contando com o gramado, mesmo se chover, né, a gente sabe que não vai ter aquelas condições do gramado, e com certeza vai sair melhor, eu acho, nesse sentido. Mas o que tu acha que o Bragantino pode explorar no Remo?
Pode explorar essa marcação alta que a gente vê, que o e apostar já nesse jogo com todo esse gramado e essa dificuldade do Remo, principalmente no primeiro tempo, de sair com a bola, aposta no chutão. Então, uma marcação mais alta já colocaria muito mais dificuldade. Então, acho que aqui em Belém, acho que já vai ser um pouquinho mais complicado, com o gramado melhor. Outro jogador pode ser que são com o meio campo talvez mais técnico. Hoje o Márcio postou um meio campo mais físico, com o Djalma, com o Dedeco e qual foi o outro meio campo, Yuri. Então são três ali mais físicos. Seja um meio campo mais técnico, pode ser em três atacantes ali abertos para explorar a defesa do Bragantino. Então pode ser que o Bragantino aposte um contra-ataque. Tem jogador para isso, tem o Fidelis, tem o Will no banco, que não jogou hoje. O Luquinha, que foi bem na medida do possível, mas que pode render mais, um gramado melhor. Uma bola parada que o Matos postou uma estatística que, apesar do bola parada, também faz muita de bola parada com o Margoiano, fez gol de falta acho contra o São Raimundo. Então são várias armas que o Bragantino tem. Estatística que, pelo menos no regulamento atual, O Remo Paissandu ainda não tinha vencido fora. O Paissandu voltou com 0-0, que era o placar aqui, pelo menos até uns 45. O Remo estava levando. Então, primeira vitória assim do Remo ou Paissandu. Então o Remo já tem uma grande vantagem. É complicado pensar o Bragantino fazer dois gols assim com uma defesa forte, que o Remo tá demonstrando evolução no passado da temporada.
Pois é, falando essa defesa aí, a gente viu poucos lances ali do Bragantino pelo meio, né? Que realmente acho que não teve muito espaço. Teve um lance que o Fidelis arranjou uma boa bola ali, lançou pro Tony Love, só que eu acho que ele não entendeu muito a jogada, então ele perdeu ali uns milésimos ali importantes e acabou chegando atrasado. O zagueiro do Remo conseguiu interceptar, que não tô lembrando qual é, mas eu acho que eles poderiam... realmente o Remo parece que tá montando uma boa defesa aí. E o Matosa tá entre nós aí?
Aparentemente.
Ainda não.
Segurar mais um pouco. Pois é, o Remo tá montando uma defesa boa. Se pegar um retrospecto, o Remo joga sem tomar gol, tirando aquele repá da Copa do Brasil. Contra o Independente, o Remo não vem sofrendo gol. Isso aí já vem do Netão desde o ano passado. Acho que o Márcio pegou essa trabalho. Agora tá pegando essa filosofia de mais troca de passes. Tem o Douglas Parker, tem o Diogo Sodré. Então é uma mescla, é um trabalho que vai lá na frente. Agora é ver se a diretoria vai manter isso, vai ter convicção disso.
Pois é. Dá pra gente falar também da bola parada, né, Ale? Que o Bragantino vem sofrendo um pouco isso.
O Matos tem os números.
Calma aí que eu voltei.
Acho que eu tenho aqui.
Calma que eu salvo vocês. Foi o sétimo gol que o Bragantino sofreu de bola parada. Ele tomou muitos gols de. Se não me engano, foram 3 gols de falta direto. 2 do Michel, inclusive. E um do Irlando, São Raimundo. Então, um time que sofre não só com escanteios e levantamentos, mas com chutes diretos pro gol também. Já tinha sofrido gol de pênalti e sofreu mais esse gol de escanteio. Agora esse foi o sétimo gol de bola parada que o time sofreu.
E o Carioca nem é alto, né, Matheus? Ali.
E nem é alto. E se a gente for perceber, eu inclusive fiz um vídeo no Twitter, foi um lance muito parecido com o gol que ele fez no Paragominas, que ele se posiciona ali perto do goleiro. Sai de trás do goleiro, sai das costas do goleiro e vai ali pro meio da área. Ele foi exatamente o movimento que ele fez. A diferença é que hoje ele estava entre 2 marcadores. Era o Esquerdinha e um outro marcador, se eu não me engano quem. Mesmo assim, ele conseguiu cabecear e ele cabeceou bem. A gente for ver ali o gesto técnico que ele fez. Foi muito bom. Então, o Bragantino já sofre com isso e não conseguiu, pelo menos pelo que a gente pôde perceber, não conseguiu ter atenção o suficiente nos 90 minutos ali. Era realmente o último lance do jogo, um lance perigosíssimo, numa coisa que o Remo já havia feito os gols. Inclusive, os últimos 4 gols do Remo foram de bola parada. Foi o gol do Douglas Parker no repá. Foi o gol do Echeverria de pênalti no jogo passado. Foi o gol do Emerson Carioca de cabeça no escanteio no jogo passado. E mais esse agora. Então, é uma arma do Remo e é um perigo do Bragantino. O time não conseguiu se armar para se defender disso. Não conseguiu defender dessa coisa que vem já maltratando o time durante todo o campeonato, porque mais da metade dos gols do Bragantino sofridos foram assim. Então eu acho que é algo que poderia ter sido trabalhado melhor, principalmente pensando nesse jogo, que estava muito truncado, que o Remo tem cobradores de bola parada excelentes. O Sodré foi quem cobrou, mas tem o Douglas Parker, tem o Echeverria, tem o Giovani, então tem pelo menos 4 opções ali de bola parada muito boas no Remo, e o Bragantino não se preparou para isso. Pelo menos não mostrou preparo para isso.
Pois é. O Remo vai já tá bem encaminhado. Vocês acham que já tá bem encaminhada essa classificação pro Remo ou precisa tomar cuidado ainda?
Fala aí, Ale.
Falei bastante, Matheus. Fala um pouquinho dessa chance.
Eu acho que não sei se está bem encaminhada, mas já é um passo, né? Já acho que ele tá. É só o Remo fazer o que ele vem fazendo durante toda a temporada aqui, que é ter uma defesa consistente, que é vencer, ou pelo menos não perder de todos os outros times do estadual. Só perdeu para o Paysandu e perdeu para o Serra também. Então no Pará o Remo só perdeu o clássico. Então acho que é só o time continuar fazendo isso. Eu vejo muita margem de continuidade do Remo. O time pode até apresentar a evolução ali, porque vai ser um jogo em casa, certamente com um público grande. Não sei se vai ser um público muito grande, mas vai ser um público grande, porque a torcida vai querer ver essa partida. Então, eu acho que pro Bragantino conseguir fazer isso, vai ter que ser um daqueles jogos históricos, aqueles jogos que ficam para sempre. Apesar de que não tem regra de gol fora, né? Então, um gol ali, uma vitória por um gol do Bragantino, já leva a partida para os pênaltis. E para mim, isso ainda é pior para o Bragantino, porque geralmente esses times que fazem viradas já é por causa do gol fora, é porque vence por 2-1 depois fora de casa. Então, acho que essa situação do Bragantino, o time não tem que jogar por uma bola, tem que pelo menos buscar essa segunda já, porque é um time intenso, é um time que tem velocidade, é um time que tem um cara muito decisivo, que é o Fidelis. É um time que aproveita muito rebote. Quase o Bragantino fez gol de rebote nesse jogo, né? Na verdade fez, mas estava impedido. Então, querendo ou não, é uma arma do time essa atenção na bola ofensiva. Então, para mim, o Remo está praticamente classificado. Mas para o Bragantino conseguir ter chance na próxima partida, vai ter que ser um daqueles jogos que todo mundo está bem, que todo mundo do Bragantino está bem, que todo mundo do Remo não está tão bem assim. Então, acho que só um... Não vou falar de desastre, mas só uma sequência ali de eventos poderiam fazer o Remo não passar para a final do estadual.
Pois é, o Bragantino que jogou bem aqui, todo mundo lembra aquela partida quando o Paysandu, mas mesmo assim não conseguiu a vitória. E a gente vai esperar aí, como eu disse, o próximo jogo já é domingo, no dia 7, ver o que vai dar. Acho que a gente já pode ficar por aqui, né, amigos? Se vocês tiverem mais alguma mensagem, agradecer aqui ao Matheus Almeida, que mandou mensagem, ao F21. Falem comigo aí, amigos.
E também a galera aqui que curtiu no Twitter, né? Arroba Lurremista, o arroba SD_Android1, os nossos amigos do Enos Queiroz e o JPaulo84 também, que curtiram aqui nossa live, certamente vocês acompanharam.
Precisando gravar um vídeo com o Enos Queiroz.
E tá convidado já. Então é isso, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, quem tá aí ainda aqui, deixe seu like. Essa live vai ficar gravada aqui, então vai dar pra escutar depois, vai virar podcast também. E sigam a gente também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube também, clica aí pra se inscrever. E acompanhe nosso blog lá, o link tá aqui embaixo também, o torotático.blogspot.com. E obrigado a quem acompanhou.
E aí, Ale?
Valeu e até amanhã ver o Paysandu visitando Independente.
E fica a pergunta. Terminou a obra aí, Ale?
Tivemos problemas técnicos aqui com os pedreiros vizinhos.
Foi uma longa tarde, mas
o que era um pré-jogo virou um pós-jogo. A gente nem sabe. A gente vai fazer conteúdo do Paysandu também, mas a gente vai ver como vai ficar, se o destino ajuda aí. E é isso aí, galera. Eu sou o Nixon Melo. Os meus dois amigos aqui, o Alessandro Amorim e o Matos Paustin. A gente vai ficando por aqui. Valeu, obrigado.
Abraços, até a próxima.